Antes de mais, eu gostava de pedir desculpa porque eu sei que normalmente tenho tentado manter aqui os lançamentos dos novos episódios à segunda e à sexta-feira. No entanto, esta última segunda-feira não deu. Porquê? Porque o meu trabalho não me larga, infelizmente. E acho que toda a gente consegue perceber isto. E então estou aqui um bocadinho em modo rédea solta, em que faço o que quero e quando me apetece. Relativamente a tudo o que não seja trabalho, porque infelizmente os meus horários estão uma valente merda e estão super difíceis de conciliar, seja com aquilo que for. E entretanto, só fazendo aqui um pequeno update, já passou 10 dias desde que tomei a vacina e está tudo bem, passou, foi super tranquilo. No entanto, eu às vezes perguntam-me como é que eu penso nos episódios, se eu escrevo um episódio, se eu tomo notas, faço isto, faço aquilo. Às vezes eu espero, não digo tomar notas, se tanto é mais um processo em que eu espero que as coisas venham até mim, eu fico assim, ah pá, já, eu adorava tipo falar sobre isto. Às vezes são coisas um pouco genéricas, outras vezes são coisas mais pessoais. Infelizmente para mim, esta semana tenho estado num modo mais introspectivo e não tanto em coisas genéricas. E estava aqui agora mesmo a lembrar-me de um episódio que, aliás, nem estava a lembrar-me do episódio, estava a pensar sobre a minha próxima sessão de terapia, que só será em agosto. Infelizmente eu gostava que fosse muito mais cedo, mas sabem como é, isto no privado é tudo pago e bem pago, e não dá para fazer duas sessões todos os meses, infelizmente, porque a minha vontade de facto era essa, era de fazer pelo menos uma sessão de 2 em 2 semanas, e acaba por ser mensalmente. E há muita coisa que acontece no mês, são 30 dias, isto é quase como uma montanha russa, vai, sobe, desce, dá aqui umas piruetas e às vezes até tenho medo de que as coisas passem e quando eu lá chego fico sem nada para dizer. Às vezes acontece. Não digo que fico sem nada para dizer, porque é óbvio que acabo sempre por dizer alguma coisa e depois sabem. A conversa vai puxando para um lado, puxa para o outro, vamos lá, e quando damos conta já estamos a discutir alguma coisa que, sem dúvida, que vai ser uma mais-valia para nós. Às vezes perguntam-me também, ah, como é que as coisas funcionam na terapia, o que é que acontece, chegas lá, sentas-se e depois, depois falas, isto é uma coisa que parte muito de nós, então, lá está, nós também temos que fazer aqui algum trabalho de casa, tem que haver muita honestidade da nossa parte e muita predisposição para confiar numa pessoa que nós não conhecemos de lado nenhum. A terapia é uma relação nova que nós estabelecemos e, como tal, como todas as relações, é preciso tempo, é preciso criar bases para de facto começar a ter algum efeito. Mas de facto, e voltando aqui atrás, para não me perder tanto, estava a falar sobre o processo. E às vezes, de facto, lembro-me de certos assuntos e o caso, pronto, do episódio em que falámos sobre a comunidade LGBT foi um pouco com base nas circunstâncias daquilo que se estava a passar no momento e de que forma é que me estava a afetar. Algumas vezes são coisas que eu já tinha ideia de que queria falar, já logo desde o início, que eu achei ok, isto vai ter que estar, vou ter que falar sobre isto, mas às vezes são coisas em que eu estou de facto parado e penso, e estou a pensar em alguma coisa que deixa-me inquieto. E hoje estava a pensar numa imagem que aconteceu, é uma memória. E eu lembro-me de ter, quando eu fiz terapia pela primeira vez, já não sei a que propósito, mas eu contei isto, e eu lembro-me que tinha 18 anos, se não estou em erro, tinha 18 anos, sabem como é, malta vai para a noite, bairro alto, uns amigos meus tinham ido para o Tramps, nós acho que nesse dia tínhamos ficado, o grupo dividiu-se ao meio, uma parte ficou em casa, nos copos, atenção, né? Ficámos em casa, mas não foi tipo ali a fazer crochê. E os outros foram para o Tramps, e depois quando voltámos, todos a encontrarmos, já era super tarde. Nem imagino que horas é que eram, sei que não era 6 da manhã, e isto eu sei que não eram 6 da manhã porque eu vi o sol nascer nesse dia na praia, e essa é a memória que eu tenho. E eu lembro perfeitamente de que estávamos em casa e dissemos: olha, amanhã vamos à praia, vamos, amanhã, daqui a umas horas. E depois houve alguém, já nem sei se fui eu, que disse: ok, vamos então, olha, vamos ver o sol nascer na praia. E foi sair de casa a correr, ver se havia comboios, apanhámos o primeiro comboio, fomos para o Tamariz, se não estou em erro, ali ao pé do Estoril. Fomos para o Tamariz e obviamente ninguém tinha fato de banho, ninguém tinha nada. Fomos mesmo com roupa interior, havia uma foto brilhante dessa manhã em que, pronto, estávamos de facto todos muito apresentáveis, muito decentes, e eu lembro perfeitamente nesse dia, e é um dia que me marcou porque foi um dia em que eu senti, vocês, isto é uma coisa um bocado poética, aquela coisa de nós olharmos para o horizonte e pensarmos assim: ai, o que é que está? Isto é um bocado, olha, pensamento Pocahontas, sabem? Isto porquê? Porque a Pocahontas, se não estou em erro, no filme da Disney, ela diz depois de qualquer. Ah, depois do rio, o que é que vem, não é? Exato, para mim era tipo: eu olha, sei que estava na água, sei que estava tipo a olhar para o horizonte, estava o sol a nascer. Estava tudo super sossegado, porque não estava ninguém na praia naquela hora, a não sermos nós, éramos para aí uns 4 ou 5. E eu lembro-me que naquele exato momento eu estava cheio de. Como é que eu hei de explicar? É uma sensação. Estava cheio de expectativas em relação ao futuro. E infelizmente essas expectativas foram mudando ao longo do tempo, mas eu acho que se houve um momento em que eu pudesse dizer: epá, naquele momento eu estava cheio de esperança em relação ao meu futuro, de facto esse foi um grande momento. Eu pensei: eu estou a ter um dia do caraças, estou a ter um dia ótimo com os meus amigos, estamos a divertir-nos imenso e tudo parecia tão grande, tão vasto, tão novo. E eu achava: daqui para a frente vai ser tudo ótimo, e será sempre a subir, e será sempre assim. E a verdade é que não será sempre assim. E não foi sempre assim. Nem de perto, nem de longe, não foi. Curiosamente, hoje. Eu sempre gostei muito de ir à praia, e de facto sempre achei o oceano uma coisa super imponente. E acho que representa até bastante bem a ideia de possibilidades. Talvez seja uma questão de nós sermos portugueses e termos aquela coisa de descobrimentos, blá blá blá, escravizar. Não, escravizar não. Mas talvez seja, não sei. Talvez a nossa história leve a que nós tenhamos uma relação com o mar tão íntima e tão introspectiva. E de facto foi essa a sensação que eu tive, e foi uma sensação que eu sempre descrevi como sendo um momento de plenitude, em que eu me sentia de facto totalmente feliz, independentemente dos problemas que eu tinha naquele momento, que eu nem me lembro quais é que eram, porque certamente eu tinha problemas naquela altura, porque toda a gente tem alguma coisa por resolver, alguma coisa por fazer, não é? A vida não corre perfeitamente a ninguém, isso é algo utópico, mas naquele momento sentia-me de facto tão leve e tão tranquilo que tudo parecia de facto possível, e é uma memória que eu, quando estou mais em baixo, lembro-me sempre. E lembro-me dessa sensação. Às vezes com tristeza, porque lembro-me também que de facto lá está, não foi nada, ou seja, foi um pensamento utópico que não se realizou. Por outro lado, olho também com um pouco de expectativa de voltar a ter esse tipo de momentos. Que eu me recordo, e atenção, que tive muitos episódios de felicidade depois disso, não foi o último, apesar de ter sido há 10 anos este em questão, não foi o último. Eu tive momentos em que de facto pensei para mim mesmo: ok, isto para mim tipo, é o topo dos topos. Houve muitos momentos da minha vida em que eu senti que estava cheio de felicidade, ou que estaria a arrebentar quase de felicidade e andar assim aos pulos e aos saltos e a pensar assim: pá, está tudo a correr bem, o trabalho está a correr bem, a faculdade está a correr bem, a minha vida pessoal corre bem e de repente tudo está a correr bem. E, ou pelo menos está tudo a correr consoante aquilo que nós consideramos ser normal. E é muito bom, é uma sensação muito boa, mas de facto, as coisas caem, as coisas vão desmoronando e faz parte e felizmente, claro, eu neste momento estou aqui um bocadinho em baixo a pensar nesse maravilhoso dia. E estou a pensar da forma mais negativa possível, mas agora que estou aqui a refletir sobre o assunto, ok, pronto. Vai haver mais dias bons, porque eu tive mais dias bons, e esse não foi de facto o último. Eu hoje não sei se estão a reparar que isto hoje está a ser um bocadinho. É a minha sessão de terapia que eu não estou a ter e que devia ter tido. Pronto, eu estou aqui a aproveitar um bocado. Aliás, eu neste momento, desde que foi a minha última sessão de terapia, já lancei 6 episódios, acho eu. O que significa que quando eu chegar, à próxima sessão, vou ter que falar com o meu psicólogo e dizer assim: olha, você vai subscrever o meu podcast, ou então não sei como é que isto vai funcionar, porque eu não estou aqui para repetir eternamente estas coisas. Pronto, eu amanhã não me vou esquecer e vou-lhe enviar o link para ele começar já a adiantar o trabalho, não é? E resumindo isto tudo, então, eu acabo por estar a ressacar da terapia, porque preciso de ir e ainda faltam alguns dias. Ainda falta uma semana para a próxima consulta e há coisas sobre as quais eu quero falar e que, como eu tinha explicado, normalmente a primeira sessão é sempre uma coisa muito genérica. É óbvio que vamos tocando ali em alguns pontos, digamos, é um bocadinho uma palpação, uma degustação mental do paciente, em que o psicólogo ali vai tocando assim: ah, olha que, olha aqui, ai que pitelzinho. Pronto, é mais ou menos isto, não é? Assim, olha, aqui um croquete, aqui um cubinho de queijo, é aquelas coisas, é como andar a petiscar lá nos casamentos. É quase a mesma coisa. Só que em vez de ser com comida é com o nosso cérebro, né? Pronto. E então, pronto, eu neste momento. Ai, pronto. Ai, eu tinha prometido no último episódio que isto não ia acontecer. Pois bem, meus caros, pois bem, vamos aqui recomeçar. Eu já tenho aqui algumas coisas pensadas sobre aquilo que eu quero falar e, de facto, uma das coisas que mais me atormenta neste momento, e tendo em conta as circunstâncias, e também já falei nisto noutros episódios do podcast, deve-se ao facto do falecimento da minha avó, não propriamente também por ela, por aquilo que ela era, mas também por aquilo que isso representa. Há dias eu estava aqui a comentar com a minha colega de casa e às vezes eu tenho assim umas paradas filosóficas e estava a comentar com ela sobre se ela ainda tinha os avós todos, não tinha, e pronto, aqui está, calma só um momento, pô, deixa. Eu tenho que convidar o cão do meu vizinho para entrar no podcast, porque ele faz questão, ele ouve-me daqui, ele sente, eu se for da janela, ele está claramente aqui a micar-me, e não sei, eu acho que isto é uma chamada para participar, só pode, então vamos aguardar um momento.
Vamos dar aqui um momento de stand-by, só mesmo para o cão do meu vizinho, tipo, dizer o que tem a dizer. Como é óbvio, isto vai ser claramente censurado. Bem, agora, voltando ao assunto, uma vez que o cão do meu vizinho já disse o que tinha a dizer e já lá foi, já ficou lá atrás, de facto, os assuntos que eu quero de levar na próxima consulta, e estava a contar que tinha falado com a minha colega de casa, porque quando os nossos avós, morrem, de certa forma, ou seja, nós olhamos, ou se calhar eu olho para as pessoas, de forma, pronto, por gerações, digamos assim. Tenho os meus avós, tenho os meus pais, sou eu, e agora tenho os meus sobrinhos, e qualquer dia terei sobrinhos netos, acho eu. Ainda chegarei a essa fase. Mas de facto a vida é composta por estas camadas, e eu sinto que, à medida que os meus avós foram falecendo, e agora que só me resta um, é uma camada que de repente deixa de existir. E que, ao deixar de existir, passamos para a camada seguinte, que neste caso será a dos nossos pais. E achei curioso porque ela disse sim, de facto eu também pensei exatamente nisso quando fica sem avós, porque de facto agora o que nos resta, isto basicamente, a vida é o waiting game. Nós estamos aqui à espera da próxima pessoa que vai morrer, basicamente. Ou, pelo sequer, uma visão um bocadinho tétrica da minha parte, mas acaba por ser um pouco isto. Nós sabemos que a seguir a pessoa em risco, digamos, é a pessoa, pronto, da geração seguinte. Ou seja, seria tipo o meu pai, a minha mãe, serão sempre as pessoas que estão em risco. E é um confronto que é uma chapada de realidade que acontece ali um bocado em background. Neste caso, não seria bem uma chapadinha de cara, mas que há tipo no rabo, sabes? Daquelas que a gente dá e a pessoa manda assim um salto, assim, meio assustada, e a pessoa fica a pensar: ei, o que é que foi isto? E aí pronto, a coisa começa de facto a encaixar. Será que vou ter que censurar novamente? Porque o cão do meu vizinho está mesmo a insistir nisto hoje. Vou ter que censurar? Vamos censurar? Vamos. E pois bem, então esse é de facto um dos assuntos que eu quero aproveitar para tocar. Outro dos assuntos que eu acho que a minha saúde mental gira em torno de três pilares, um dos quais é a morte. O outro talvez seja, talvez não, o outro é sem dúvida alguma a solidão. E o terceiro será o futuro. Ou seja, é basicamente são os três pilares que fazem a minha cabeça, às vezes, ter um tilt para no sentido errado. E será sem dúvida então esses três pilares que eu estou à espera de explorar daqui para a frente, e à medida que for fazendo, certamente que irei ter novidades para contar. É óbvio que eu estou à espera que as coisas vão começar a ficar aqui um pouco mais pesadas, apesar de ter tido agora umas semanas de grande tranquilidade e grande calmia. Consegui ter dois, quase, não, um ataque de ansiedade no trabalho, não foi nada agradável. E como também já falámos aqui anteriormente, é muito complicado porque as pessoas não entendem, e às vezes, no meio da confusão, as pessoas nem se apercebem do que está a acontecer. E eu acabo por ter que responder mal às pessoas porque eu estou a tentar concentrar-me, na minha respiração, naquilo que eu estou a fazer, naquilo que está a acontecer à minha volta, e ainda alguém a perguntar, ainda alguém a mandar vir e dizer: ah, olha isto e isto e não sei o quê. E eu, basicamente, o meu cérebro começa a fazer nós e nós e nós, e eu a tentar tipo que ele não os faça, e no entanto as pessoas tipo não conseguem tipo parar, nem respeitar de todas. As pessoas não respeitam, as pessoas não entendem, e as pessoas estão literalmente a... Estavam à espera que eu dissesse, mas eu não vou dizer, pronto. Mas é isto, as pessoas não entendem. Next. mas lá consegui controlar a situação e a coisa passou, e E pronto, foi só uma semana um bocadinho mais atribulada. Não sei propriamente. A parte frustrante disto é que muitas vezes eu não sei, não consigo associar logo o porquê. Mas sinto-me neste momento um pouco. Não sei se triste será a palavra. Talvez não seja a palavra correta. Mas de facto esta semana tem sido diferente e vamos esperar que na próxima que seja algo diferente e esperar pela minha consulta e que as coisas mudem finalmente. Beijinhos e até ao próximo episódio.